CBN Saúde desta segunda-feira vai falar sobre o tabagismo, sobre estratégias para vencer esse vício, e nós estamos recebendo aqui o professor Celso Conejeiro, ele que é coordenador do projeto Tabagismo da Universidade Estadual de Maringá. Professor Celso Conejeiro é doutor em Ciências Biológicas. Professor Celso, seja muito bem-vindo aqui à CBN, bom dia.
Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, antes da gente conversar com o professor Celso, quero convidar o professor Celso e você também que está com a gente nessa manhã a ouvir uma reportagem de Luciana Penha a respeito do cigarro. No começo desse mês você ouviu aqui na CBN uma reportagem sobre o projeto da UEM de apoio a fumantes que querem largar o vício. Um novo grupo estava começando as atividades. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Cigarro e você vai ouvir o depoimento de um participante que já na segunda sessão conseguiu parar de fumar. Acompanhe.
A exemplo da maioria dos fumantes, o agente de viagens Danilo Serrano era bem jovem quando começou a fumar. Tinha 16 anos e foi apresentado ao cigarro pelos amigos.
Aquela uma de ir com os amigos, sabe? Como um cigarro, na festa, e acabou se tornando um vício mesmo. Muito difícil de largar. Eu fumava em torno de um maço e meio por dia. Tava me incomodando, o cheiro do cigarro me incomodava. O meu maior amigo nessa época foi o cigarro mesmo, entendeu? E eu queria abandonar a amizade dele, queria fazer novas amizades. E com ele não tava conseguindo, sabe? Você fica preso, você não tem... Tudo te incomoda, tudo fica irritado.
A diferença é que Danilo ainda é jovem e já decidiu parar. Primeiro tentou largar o vício sozinho, mas não conseguiu. Agora, aos 25 anos, procurou ajuda do Grupo de Apoio da Universidade Estadual de Maringá, que se reúne em sessões coletivas para a troca de experiências e orientação de especialistas.
Tentei fazer um tratamento sozinho, mas sem acompanhamento, mas não deu resultado no início, mas depois acabei voltando a fumar novamente. Foi aí onde eu, né, procurei ajuda da UEM para poder fazer o tratamento, ter o acompanhamento. É uma roda de bate-papo que é muito interessante para quem quer parar de fumar.
Mesmo decidido a parar, Danilo sofreu de ansiedade após a primeira sessão na UEM.
É uma ansiedade, a vontade maior do fumado que eu fui para a sessão. Aumentou porque o consciente pensa, putz, vou ter que parar de fumar. E, na verdade, o vício acaba não deixando. Mas tem que ser maior que a sua força de vontade em parar de fumar tem que ser maior do que a do cigarro.
Tá, então no dia seguinte você acordou com muita vontade de fumar.
Com muita vontade de fumar pelo motivo do vício, saber que não vai ter mais. Mas o que acontece? A gente tem que dibrar o que o cigarro traz, entendeu? A gente tem que colocar na cabeça, não quero, e acabou.
Mas na segunda sessão foi mais fácil.
Foi o dia da decisão mesmo. Falei, não vou mais, e acabou.
De vez em quando ainda sente a vontade de fumar, mas a vontade passa logo.
Mas é aquela recaída bem fraquinha, sabe? Não é aquele ponto de ficar irritado, de ficar agitado, nada disso. É só aquela vontade, 3 minutinhos passa.
Agora é se manter firme na decisão e longe do cigarro.
Depois que a gente para, só tem resultado bom, só resultados positivos. Na verdade, você tem mais vontade de fazer amigos, sabe? Você não fica preso aquela ansiedade do cigarro que deixa, você... Tem mais, vamos dizer assim, você é mais livre.
Luciana Penha, para a CBN.
Professor Celso, com a gente aqui na CBN, acompanhou a reportagem e conhece quem é o autor desse depoimento, Danilo. Professor Celso, é mesmo bastante difícil para quem tenta superar o vício e tenta superar sozinho, né? A decisão, embora seja muito particular, mas não é tão simples assim, né?
Não é simples, porque na fumaça do cigarro, nós temos 4.700 e tal substâncias tóxicas, e dentre elas a nicotina, que é a droga que causa dependência. E a dependência da nicotina, ela está em condições de igualdade com a cocaína, heroína, morfina. Então é uma dependência muito forte que cria essa dificuldade. Além disso, parar de fumar não é tão fácil, porque existem dois outros fatores extremamente importantes associados a questão de parar ou não. Primeiro, é o prazer que o cigarro proporciona. A nicotina, quando ela age a nível de sistema nervoso central, ela induz grupos de neurônios, que são as células nervosas, a produzirem uma substância que causa a sensação de bem-estar de prazer no indivíduo. Então, por isso que, se você conversar com os fumantes, eles vão passar a que, após fumar um cigarro, eles têm aquela sensação de prazer, de bem-estar, alivia aquela ansiedade que muitas vezes eles têm.
Isso tem a ver com a nicotina.
Isso está diretamente relacionado com a nicotina. E um outro fator que acaba dificultando também é o hábito que a pessoa, ou seja, o comportamento que o indivíduo fumante adquire em relação ao cigarro. Então, por isso que situações, ou seja, um determinado movimento ou uma determinada situação, quando ela passa a ser repetida durante muito tempo, cria-se um sistema automático. Então, tem muitas pessoas que acabam fumando mesmo não estando com vontade, porque criou-se um quadro automático, tá? Então, são esses três fatores principais, ou seja, uma alteração comportamental, a questão do prazer e a dependência da nicotina, são os três principais fatores que acabam dificultando o indivíduo a parar de fumar.
No caso da nicotina, as indústrias de cigarro já introduzem a nicotina como uma estratégia para causar a dependência, ou ela faz parte da composição por outros fatores?
Não, ela é a substância que está na planta tabaco. Inclusive, o nome científico do tabaco é Nicotiana tabacum. Então, ele já faz parte. Então, não é
tem como
algo
tirar,
introduzido,
né?
Não
é uma
de
coisa...
forma alguma.
Tá certo. Agora, professor, essa dependência, né, que a gente pontuou, que o senhor coloca para a gente, que acontece em função da nicotina, do hábito e até mesmo do prazer, isso a pessoa adquire com o tempo, né? Porque o Danilo estava falando no depoimento dele que quando ele começou, ele tinha dificuldade com o cheiro, isso incomodava. Então, o início da dependência, o início para o fumante é sempre um tanto estranho. E aí ele começa mesmo assim?
É uma situação, nós lá nos grupos de tratamento, a gente encontra situações assim as mais diversas possíveis. Na década de 70, 80, quando ainda era livre a propaganda do cigarro, né, ou seja, a mídia colocava isso de forma com muita frequência, as pessoas pouco sabiam sobre os efeitos maléficos do tabaco. E como era bonito, né, era moda fumar. Então a gente tem relatos dessas pessoas com um pouco mais de idade, onde elas colocam para nós as dificuldades que elas tinham para aprender a fumar, que poderiam ser até comparadas com as dificuldades que elas hoje estão encontrando para parar de fumar. Ou seja, para começar a fumar, tinha pessoas que tinham náuseas, dores de cabeça, passava mal, não suportava o cheiro do cigarro. Só que era bonito. Todos os colegas, os amigos fumavam, então elas colocavam como meta aprender a fumar. Então,
fazia muito... parte meio que como da vida adulta.
Exatamente, então era um diferencial. Agora, hoje, as crianças, principalmente os adolescentes, eles iniciam no tabaco mais por uma questão de comportamental, de rebeldia, ou muitas vezes até sem justificar o motivo, eles acabam iniciando. Tá? E é interessante a gente mencionar que nem todas as pessoas que tentam ou que entram em contato com o cigarro acabam ficando dependentes, porque tem pessoas que o organismo acaba tendo uma certa rejeição ao cigarro. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu experimentei o cigarro, eu tentei aprender a fumar, mas não me adaptei com ele. Então, eu poderia ser um fumante, mas no caso do meu organismo, isso acabou influenciando de uma forma positiva.
Muito bem, nós estamos conversando com o professor Celso Conejeiro, ele que é coordenador-geral do Projeto Tabagismo da Universidade Estadual de Maringá, doutor em Ciências Biológicas. Daqui a pouquinho nós voltamos.